insegurança pública, reflete os erros e a falta de ação dos governos. Artigo escrito por Samuel Hanan. A recente operação das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou um saldo de 121 mortos, 4 policiais e 117 traficantes do Comando Vermelho, mais letal intervenção das forças de segurança da história, provocou intenso debate sobre violência na repressão e possíveis violações de direitos humanos, desnudou novamente uma questão que vem afligindo a população brasileira: a realidade nua e crua da segurança pública no país. Nas pesquisas de opinião pública realizadas nos últimos anos, essa questão aparece entre as 3 mais preocupantes na visão dos brasileiros. Levantamento do IPESP, em parceria com o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresas, IRE, e a BRZ, Consulting, Consultoria e Projetos, mostrou que metade da população se sente insegura em seu bairro ou localidade. O problema já aparece como a segunda preocupação nacional, atrás somente da saúde. Outra pesquisa, do Genial Quest, de março de 2025, aponta que 70% dos brasileiros consideram a violência e a segurança problemas de âmbito nacional. Além disso, matéria veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, em 17 de outubro de 2025, mostrou que 60% da população brasileira tem evitado sair às ruas com medo de roubo e, quem sabe, o pior, tornar-se parte das estatísticas de homicídio brutal, à luz do dia, em plenas avenidas das maiores cidades brasileiras. Essa é talvez a face mais nefasta dos governos das últimas 2 ou 3 décadas, período em que o Brasil vem sendo governado por presidentes que jamais reconheceram seus erros e sequer cogitaram pedir desculpas ao povo pelas políticas equivocadas, chanceladas pelos mesmos aliados de sempre, ao lado de corrupção elevada, impunidade tolerada e um sistema educacional falido. O Brasil de hoje amarga o desonroso lugar no pódio de país com maior número de homicídios intencionais, em números absolutos, e com estatísticas alarmantes de roubos, furtos, feminicídios e estupros. O Estado brasileiro, que agora joga todas as suas fichas na PEC da segurança, foi incapaz de combater as facções criminosas, especialmente o primeiro comando da capital, PCC, Comando Vermelho, CV, Facção do Norte, as maiores entre algumas outras dezenas de organizações que expandiram exponencialmente sua presença e atividades em todo o território nacional e países vizinhos, impondo medo e suas próprias leis, inclusive julgando quem deve viver ou morrer dentro e fora dos presídios, com negócios muito além do tráfico de drogas, outrora sua maior fonte de renda. Essas organizações criminosas e as milícias aumentaram seu poder de ação e já são vizinhos de 19% a 20% da população brasileira, atingindo crescimento recorde de 5 pontos percentuais nos últimos 12 meses. A mais recente pesquisa do Índice Global de Crime Organizado, com dados de 193 países, coloca o Brasil na 14ª posição em prevalência do crime organizado, uma piora em relação à edição de 2023, onde figurávamos na 22ª posição. Tudo isso conforme reportagens publicadas há meros dias atrás. O avanço da presença das organizações criminosas é flagrante, preocupante e inquestionável. Convivendo com a barbárie, a população se sente abandonada pelo governo federal. A saída? Sim, mas para a elaboração de estudos e execução de planos de ação de combate ao narcoterrorismo, será necessário afastar a questão ideológica ou partidária e entregar o assunto aos especialistas, garantindo-lhes os recursos legais, humanos e financeiros compatíveis com a complexidade e gravidade da situação. Não cabem mais negligências, omissões ou transferência de responsabilidades. A realidade exige um concerto nacional, envolvendo os governos das 3 esferas administrativas, União, Estados e Municípios, todos os poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e a participação dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais, além das Forças de Segurança. Todos são responsáveis pela gravidade da situação e têm o dever de trabalhar para modificá-la. Para isso, é preciso conhecer dados imprescindíveis ao sucesso de qualquer política de enfrentamento ao quadro atual. Por exemplo, as fronteiras terrestres do Brasil somam 16.885 quilômetros de extensão e 66% delas estão na Amazônia brasileira. Desse total, temos 11.189 quilômetros de fronteiras com 7 países, muitos dos quais sabidamente produtores de cocaína e outras drogas e sedes dos mais importantes cartéis do tráfico internacional. A dificuldade, entretanto, não se resume às fronteiras secas. Temos outros 24.253 quilômetros de fronteiras marítimas e fluviais. As fronteiras marcadas por rios são as maiores do mundo e têm sua maior parte na Amazônia brasileira. Há que se considerar ainda o enorme vazio demográfico da Amazônia, que ocupa 45,5% do território nacional, mas abriga apenas 8,6% da população brasileira. Além disso, 30% da população da região estão concentrados nas capitais de 7 estados, cuja área não ultrapassa 1% da área territorial daquela parte do país. Soma-se a isso o vazio econômico, pois a região participa com pouco mais de 6% do Produto Interno Bruto, PIB, nacional. O empobrecimento dos habitantes da região é gritante e não existe perspectiva de melhora, em razão da baixa densidade populacional, que se reveste de baixo número de votos e, portanto, desperta quase nenhum interesse eleitoral. A renda média per capita dos 7 estados da Amazônia é 29% menor do que a média nacional e, pior, quando se analisa a renda média da população interiorana, é a metade da média nacional. Tudo isso cria um ambiente favorável à cooptação da população, inclusive indígena, pelo narcotráfico e outras atividades ilegais. Outro problema é a falência do sistema carcerário. O Brasil possui hoje uma das 3 maiores populações carcerárias do mundo, estimada em 850 mil pessoas, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Em 2000, a população carcerária brasileira era quase metade da atual, ou seja, em apenas 25 anos dobramos o número de encarcerados. O país prende muito, porém recupera muito pouco. As cadeias são verdadeiros depósitos de pessoas condenadas ou à espera de julgamento, vivendo em condições desumanas, sob a responsabilidade dos governadores dos estados. O número de vagas no sistema prisional estadual é de 437 mil vagas, ou seja, o excesso hoje supera 400 mil detentos, que se amontoam em celas. É estarrecedor que os poderes ignorem o fato de o país ter de 340 a 350 mil pessoas encarceradas há anos, sem nunca terem sido julgadas. A injustiça aliada à indiferença vem destruindo pessoas, famílias e onerando o Estado brasileiro. Analisando-se pelo viés econômico, cada preso no sistema penitenciário estadual custa cerca de 2 salários mínimos por mês. Em média, uma nova vaga em presídio estadual requer investimento da ordem de R$ 150 mil. Reais. Assim, as 400 mil vagas faltantes custariam 60 bilhões de reais, o equivalente a 0,48% do PIB Brasil ou 1,40% das receitas tributárias anuais. E 400 mil detentos em um dos novos presídios custariam 14,6 bilhões de reais por ano, o correspondente a 0,3% das receitas tributárias do país. Cabe analisar também os contingentes das forças de segurança. As polícias militar e civil somam 500.779 integrantes em todas as unidades da Federação. As Forças Armadas possuem efetivo de 358.814 homens e mulheres, sendo 212.217 do Exército, 80.577 da Marinha e 66.020 da Aeronáutica. A Polícia Federal soma 13.854 integrantes, dos quais apenas 2.500 delegados, com a agravante de que parte expressiva deste contingente atua junto ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ao Supremo Tribunal Federal, STF. Temos então apenas cerca de 11.354 agentes e servidores especializados para atuar em 16.885 quilômetros de fronteiras terrestres e 24.253 quilômetros de fronteiras fluviais e marítimas. Apenas a título de ilustração, se cada delegado da Polícia Federal atuasse apenas nesse setor, teria sob sua responsabilidade nada menos do que 9,38 quilômetros de fronteira terrestre para vigiar. É impossível para a Polícia Federal cumprir o que determina o artigo 144 da Constituição Federal, o qual preconiza que a segurança pública é dever do Estado e que a PF é responsável por prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, além de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. A falta de recursos financeiros não pode ser aceita como desculpa, porque o Brasil tem elevada carga tributária que, aumentada nos últimos meses, vem gerando recordes de arrecadação. Para efeito de comparação, a carga tributária em 2022 correspondia a 32,4% do PIB e essa participação deve fechar em 34,5% em 2025, aumento de 2,1 pontos percentuais. Esse aumento corresponde a 260 bilhões de reais por ano. O problema é que o Brasil gasta com o funcionalismo 13,1% do PIB, ou seja, 3,3 pontos percentuais a mais do que gastam os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Excesso que corresponde a 406 bilhões de reais por ano. Outro desperdício ocorre com a corrupção, que consome de 2,5% a 3,0% do PIB, segundo estimativas, o que representa 372 bilhões de reais por ano. Somam-se ainda as renúncias fiscais, hoje superando 6% do PIB, apesar do limite de 2% fixado pela Emenda Constitucional número 109 de 2021, o correspondente a 496 bilhões de reais por ano. O corte de 50% nessas três despesas representaria a economia de 607 bilhões de reais por ano. É necessário cortar o supérfluo para investir nas áreas mais sensíveis, e a segurança pública está nos primeiros lugares da lista dessas prioridades. Também não colabora a banalização dos problemas atuais pelas autoridades, a ponto de se falar que roubos de pequeno porte são toleráveis e que traficantes e usuários de drogas têm responsabilidades semelhantes. A proposta de qualificar as facções como organizações terroristas tampouco resolve. Existem caminhos mais eficazes, como dobrar o contingente da Polícia Federal, ao custo de 11 a 13 bilhões de reais por ano, construir mais 400 mil vagas no sistema prisional estadual, 60 bilhões de reais em recursos federais e 14,5 bilhões de reais de custo anual de responsabilidade dos estados, além de estudar a alteração legislativa para permitir às Forças Armadas atuação contra o narcotráfico, contrabando de armas e ações terroristas, ao custo de 10 bilhões de reais para aquisição de equipamentos e 5 bilhões de reais para aumento do contingente de atuação nas fronteiras terrestres. Seria necessário ainda aperfeiçoar as ações do Estado para o estrangulamento financeiro das facções, o que pode ser feito mediante a ampliação do atual escopo de atuação do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aumento do seu contingente e subordinação para ter atuação técnica e independente, de forma a aprimorar o combate à lavagem de bens e capitais oriundos de práticas ilegais. Bem ao contrário do que vem sendo feito, pois o governo federal, em 2024, reduziu o orçamento do COAF em 30%, acentuando a redução que já havia sido de 11% em relação ao orçamento de 2022. Tudo acompanhado de mudanças legislativas para o endurecimento de penas. O cidadão brasileiro que sustenta o Estado precisa voltar a se sentir seguro e não mais refém da criminalidade. É preciso que o governo ponha em prática ações urgentes, firmes e concretas, antes que a situação se torne irreversível. O artigo 144 da Constituição Federal aponta o caminho. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, Um País à Deriva e Caminhos para um País Sem Rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.